Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Durante 20 minutos conversamos sobre um painel em algumas das cidades brasileiras neste momento. Temos realizado às terças-feiras, hoje é a nona semana, uma rodada com convidados em seus textos. Então nós temos visto pensadores, escritores, filósofos, jornalistas, pesquisadores e suas reflexões sobre o que está acontecendo neste momento no mundo, as questões que envolvem a pandemia, suas consequências, seus deslocamentos. Hoje temos mais 5 autores, selecionei alguns textos e nós vamos começar com o Juremir Machado. O Juremir Machado, ele é professor aqui em Porto Alegre, ele fez o doutoramento dele na França, aos cuidados e sob orientação do Michel Maffesoli, e também fez o pós-doutoramento lá e teve orientação do Edgar Morin, além do Jean Baudrillard. Ele foi professor aqui na PUC, ele é escritor e ele assina uma das colunas prestigiadas aqui no sul do país. O trabalho que eu tenho em mãos foi o texto que ele escreveu recentemente, tem poucos dias, não tem nem uma semana esse texto, e já nos convida a uma reflexão filosófica. Os textos do Juremir, eles agradecem sempre a inteligência de seus leitores. Vamos então diretamente a ele. Em tempos de filosofia, escreve Juremir Machado, e de discussões sobre ética, um tema tem provocado reflexões por toda a parte. E o tema é a inoculação do coronavírus em voluntários para fins de pesquisa de uma vacina. Muitos brasileiros inscreveram-se num site americano de recrutamento de candidatos. São pessoas jovens, sem qualquer histórico de doença e supostamente menos suscetíveis a uma forma grave de infecção. Em tese, até agora, ninguém foi chamado para qualquer experiência. Há cientistas contra e a favor a essa modalidade extrema de investigação. Quais são os argumentos? Por favor, considerem o que o Juremir está nos convidando a refletir com ele. Muitos laboratórios neste momento no mundo importantes e vários países estão muito avançados nas pesquisas. Nós temos aí os israelenses, os ingleses, da Universidade de Oxford. Temos a Alemanha, está muito avançada a Alemanha. Temos também vários laboratórios nos Estados Unidos e na China. Estão muito avançados nessas pesquisas e agora alguns, como na Inglaterra, já estão fazendo os primeiros experimentos com seres humanos. É a última fase dos testes para a liberação, né? E então, várias pessoas se candidatam. Elas assinam um protocolo, um documento, atestando que sabem o que está acontecendo, dos prováveis riscos e também do que se desconhece. Tudo isso é colocado nesses elementos. Mas o que o Juremir Machado diz é a questão ética. Se de fato podemos utilizar esse procedimento, se ele é lícito. Vejam que alguns, pelo crivo do pragmatismo, logo se adiantam e dizem, claro que é lícito, porque vai ajudar muitas pessoas, mas então nós estamos aqui computando e selecionando o número de vidas como critério de validade? Então 1 milhão de vidas justificaria a perda de 50 mil vidas, uma coisa assim? É possível fazer essa quantificação? E esse é apenas um dos questionamentos. Há vários outros, mas vamos ver o que o Juremir coloca em seu texto. Ele diz: em princípio, contaminar uma pessoa sadia com um patógeno parece antiético e perigoso demais. Alguns voluntários alegam que correm, como qualquer pessoa, muitos riscos de contrair o coronavírus sem acesso a um suporte de hospital. Receber voluntariamente o vírus em troca de assistência garantida seria então um ganho. E além disso, a pessoa estaria colaborando para salvar a humanidade. O uso de voluntários permitiria acompanhar todos os estágios da doença e observar seus desdobramentos. Mas pode alguém colocar a sua vida em risco em favor da coletividade? Vamos repetir essa questão porque ela é chave, ok? Ele pergunta: pode alguém colocar a sua vida em risco em favor da coletividade? Vejam, o que o Juremir está nos dizendo é a questão antiga, filosófica e ética. É aquela questão de, você diz, um saco de arroz vale mais que três, vale menos que três sacos de arroz. Ah, ok, mas isso é possível fazermos com pessoas? Como eu posso dizer, qual é o critério que eu posso adotar para dizer que uma pessoa vale menos que três pessoas? Isso é uma coisa completamente sem sentido. Eu não tenho como quantificar a vida. Eu não tenho como numerar vida, ou temos como fazer isso. E se temos como fazer isso, o que nos deu esse direito? O que nos abriu o caminho para uma tal questão tão perigosa? Vejam, ele prossegue o texto dizendo: os consequencialistas, aqueles que medem o valor das coisas pelas consequências, pelos resultados, dizem que bombeiros fazem isso a cada incêndio. No entender deles, portanto, nada de anormal. Há, porém, quem seguir por princípios. Pode a sociedade aceitar que alguém coloque a sua vida em risco por um hipotético benefício de todos? Nesta linha de reflexão, mesmo que o indivíduo livre, autodeterminado, queira, a coletividade deve recusar. Olhem o que este pensador fala, tem implicações profundas. Toda a nossa história ocidental possui muitos exemplos de pessoas que quiseram dar a vida por muitos e agora ele nos diz: não, nesse caso deve recusar. Mas deve recusar pelo fato em si ou pelos desdobramentos e encadeamentos que ele acarreta? Vamos ver como ele vai argumentar aqui. A vacina de Oxford, como está sendo chamada, um dos projetos mais avançados contra o coronavírus, foi o que eu disse há pouco para vocês, da Inglaterra, né? Lá no Oxford, norte da Inglaterra, realmente é um dos lugares que neste momento, a qualquer hora, podemos ter uma notícia muito promissora vindo de lá. Então ele diz: com expectativa de conclusão em setembro, escolheu voluntários no setor da saúde para tentar queimar etapas. O teste está sendo feito com quem entra em contato com o vírus na linha de frente dos hospitais. Mas aí é outra conversa. Alguns cientistas temem que a pressa pela vacina pisoteie os rigorosos mecanismos de controle ético da ciência e resulte em soluções inseguras com efeitos colaterais. A situação é objetiva. A humanidade não pode esperar. A volta à normalidade depende da velocidade da ciência para chegar a um remédio ou a uma vacina. Na França, um voluntário disse que ninguém pode impedi-lo de querer sacrificar-se por uma causa tão nobre. A Organização Mundial da Saúde já cuida de outro patamar: reunir dinheiro para que, descoberta a vacina, ela possa ser produzida imediatamente para todos no mundo. Se for a vacina de Oxford, o entendimento parece muito possível. Se forem as vacinas alemã ou suíça, também. Mas, e se for uma vacina chinesa? Entraremos numa guerra pela quebra da patente? A pressão sobre a China, como berço da pandemia, crescerá, exigindo a liberação da vacina como uma compensação pelos danos causados? Um voluntário é uma cobaia? Ou um herói em potencial determinado a ajudar a humanidade a vencer o inimigo que ameaça aniquilá-la? Ir à guerra por um país não é da mesma natureza? Perguntam defensores da aceleração dos experimentos. Nada será como antes, talvez nem mesmo a ética. O Juremir Machado coloca uma das questões muito discutidas nesse momento no mundo inteiro em filosofia: a dimensão ética. E a dimensão ética chama a atenção pelos contrastes num país como o nosso, um país com imensas desigualdades culturais, sociais, econômicas, muito diferentes de alguns países que ele citou. Nós temos que lidar com essa dimensão ética a partir de vetores muito peculiares, muito próximos a nós. Não há uma resposta fácil para isso. Não há uma resposta fácil. E provavelmente as respostas a que chegaremos em questões como estas são perguntas, são dilemas. Teremos que vivê-los, esses dilemas. O fato é que no mundo inteiro, muitos laboratórios estão requisitando voluntários para ajudar a queimar essas etapas. Muitas discussões surgirão daí. Muitas. Eu vou fazer uma primeira parada para saber se os senhores querem colaborar com alguma reflexão antes de irmos para o nosso segundo autor do dia. Após a colaboração dos senhores, eu agradeço. Sempre é muito bem-vinda a colaboração que vocês passam nas nossas aulas. Agora vamos ver um pouco, deslocar um pouco o foco e vamos conversar, vamos ver, eu tenho aqui o texto impresso. Perguntaram de quando era o texto do Juremir, foi de 20 de maio, está bem? Com o título de Cobaias. Agora vamos lá para longe, vamos lá para o centro do país e de lá esse primoroso texto é uma colega da área terapêutica, a Roseli Saião. A Roseli Saião vai trazer os elementos que muitos neste instante estão vivenciando dentro de suas casas. Ela diz: as crianças estão em casa há 2 meses. Somente mães e pais que estão com elas sabem o que isso significa. Oscilações do humor, teimosias bobas, resistências a muitas coisas que não existem, dias bons, dias não tão bons, ruins, tédio e tédio choroso, mais as birras e tudo mais que quem tem filhos conhece muito bem. Pudera, elas perderam o que fazem de melhor, as brincadeiras. As brincadeiras que faziam aos pares, motor de seu desenvolvimento e crescimento, e a convivência com outros adultos que não são pais, para dar um suspiro, um respiro, do estilo deles de amar, de ficar bravo, de ter raiva, de cobrar. Cada um de nós faz isso de um jeito, e estar o tempo todo submetido a um ou dois desses estilos cansa a criançada. Resultado? Trabalho dobrado para os pais e, como ainda está em vigor, na maioria das casas, a tradição de ser mais das mães esse trabalho com os filhos. São elas que mais têm arcado com todas essas tarefas. E não podemos esquecer de acrescentar o trabalho remunerado, que de casa muitas mulheres precisam honrar. Não se trata de jornada dupla, e sim tripla: casa, filhos e trabalho profissional. Ela não colocou aqui outros itens que são importantes em alguns casos, como maridos chatíssimos, não é, que estavam muito habituados à rua e agora dentro de casa se portam como crianças, alguns, não todos, mas alguns. E também esposas inflamadas. Temos aí muitos elementos. Em muitos lugares, neste instante, famílias se transformaram em panelas de pressão. E muito da nossa cultura educou toda uma geração para a rua, para levantar, ir para a rua, não para ficar dentro de casa. Casa é para onde a maioria voltava no final do dia, das escolas, dos trabalhos. Mesmo aqueles que fazem trabalhos por internet, informática, iam para as empresas, na sua grande maioria. E agora, essa cultura de ir para fora, subitamente volta para dentro. Eu não me refiro às questões que os senhores sabem, já discutimos em outras aulas e cursos. Mas há também questões específicas. Olhe, visite uma casa europeia. Durante muito tempo, eu tenho ido à Europa e alugado casas pela Inglaterra. Ora, a casa que eu alugo na Inglaterra, eu vejo aqui pelo site de aluguel, ela já é construída e toda ela adaptada para ficar dentro. Boa parte dos europeus tem esse hábito, a casa é seu castelo. Então eles constroem as casas para passar um longo tempo dentro delas. Diferente de como é muito, não é uma regra geral, vocês sabem. Mas para muitas pessoas no Brasil e na América do Sul, pelo nosso ambiente, pelo nosso clima subtropical, etc., nós temos essa coisa de ir para a rua. Então não há uma estrutura e nenhuma organização doméstica também para acolher, o que faz muitos problemas aqui. Alguns estão descobrindo que odeiam o sofá, que compraram com muito custo. Alguns estão descobrindo que a casa fizeram o quarto muito grande, a sala muito pequena, coisa que nunca sequer tinham se dado conta. Outros descobriram que amam suas casas e nem sabiam disso. Enfim, uma série de coisas. A Roseli Saião está nos chamando a atenção para a questão das crianças. E ela faz aqui paralelo a muitos terapeutas que também estão chamando essa atenção dos pais. O cuidado, a prudência para o que está acontecendo. Então ela diz, primeiro o trabalho triplicado das mães, depois ela fala, cuidar dos filhos já estressados a esta altura não é fácil. Temos muitas crianças com crises de choro, medo de adoecimento e até da morte dos pais, ansiosas e angustiadas, com pesadelos, e tudo isso exige muito das mães. Pois bem, para cuidar de tantas situações, algumas bem delicadas, a mãe ou o pai precisa também cuidar de si mesma, já que quem não está bem está quase sempre à beira de um descontrole, mesmo que temporário. E esses descontroles não afetam apenas os filhos, afetam principalmente a própria pessoa que se descontrolou. Sim, porque depois vem a culpa, o arrependimento, a raiva de si mesmo. Acrescente-se a isso outras dificuldades, pessoal. Olhem, uma pessoa que é acostumada a trabalhar, sair de manhã, vai para a loja, vai para o escritório, vai para o hospital, vai para a empresa. Essa pessoa agora, se tem uma discussão com o marido, com a esposa, com o filho, e em seguida tem que atender, se ele é um comerciário, ele vende produtos, ele tem que entrevistar pessoas, conversar, como é que ele faz? Às vezes ele acabou a discussão, o outro ainda está gritando lá da outra sala e o cliente já está esperando ali para ele atender. Como faz isso? Vocês sabem, os nossos apartamentos, muitos aqui no Brasil, até receberam a alcunha de apertamentos, são salas minúsculas e uma situação dramática, que a pessoa tem que resolver, tem que atender e tem que voltar e tem que fazer há muitas situações complicadíssimas acontecendo nesse momento. Aprender com isso não é uma tarefa usualmente simples, não. Ela prossegue dizendo, pois bem, para cuidar de tantas situações, precisa cuidar, sim. Como pais e mães podem se proteger? Como eles podem fazer isso e ter o autocuidado em situação tão estressante? Primeiramente, tratando da própria saúde mental, um passo importante é reconhecer medos, inseguranças, angústias e outras emoções. É normal ter medo, por exemplo, mas quando ele não é reconhecido, pode se expressar de outras maneiras. Essa parte eu vou ir adiante dela, porque vocês, como estudiosos da filosofia clínica, já têm todo um parecer e todo um modo de cuidar dessa situação. Tá? Alguns já sabem o passo a passo, o beabá em filosofia clínica para situações assim. Apenas um exemplo. Dependendo da historicidade, da estrutura de pensamento da pessoa, alguns precisam urgentemente cuidar de coisas bem pequenas, como aguar seus vasinhos na sacada, descer com o cachorrinho 2 vezes por dia, ligar para a mãe que mora na outra cidade, conversar, perguntar, olá mãe, como está? Pronto, 3, 4 medidas e ele já vai manter aquilo que era o usual da vida dele numa situação de dificuldade. Já para uma outra pessoa, os procedimentos serão outros, completamente diferentes. Ou seja, nós observamos a historicidade, a estrutura da pessoa para orientar quais os caminhos. Mas a Roseli Saião, ela é de uma outra área, então ela está colocando o parecer dela. Cada área tem, é natural, tem seus direcionamentos. Ela fala mais adiante, como encontrar tempo para essas coisas se as crianças exigem e demandam a mãe o tempo todo? Elas precisam ser ensinadas a respeitar o tempo de descanso e trabalho dela. Muitas não aprenderam porque eram pequenas. O que a Roseli Saião está nos colocando sobre isso remonta ao que muitos pesquisadores pelo mundo estão observando nesse momento. Algumas pessoas, elas não sabiam o que a outra pessoa que vive na mesma casa com elas fazia. Há muitos filhos que não tinham a menor ideia dos seus pais e vice-versa. Há muitas coisas em andamento neste momento. O que a Roseli Saião nos convida a refletir é sobre, basicamente, o estresse dentro de casa. E na opinião desta autora, precisamos sim trabalhar esta questão. Já que tivemos tempo, não fomos preparados, nenhum de nós sabia que teria que ficar em quarentena, em confinamento, então surgiu de uma hora para outra e agora temos que aprender a lidar com isso. Aprender. Alguns casaram sabendo, bom, verei minha esposa no final do dia e às vezes já chegarei em casa, ela estará dormindo e de repente agora vê a esposa 24 horas por dia. Ou o marido 24 horas por dia. Isso exige todo um elemento de relacionamento, mudanças, adequações, ajustes, uma série de coisas. Alguns não sabiam que vem como é que o gás era colocado em casa, outros não sabiam que agora, por estarem utilizando muito mais sistema elétrico, poderia queimar uma parte, tem que chamar, quem chama, como faz, com quem trata, há uma série de coisas, de todas as ordens. Estamos aprendendo muito. Alguns dizem que a sociedade não voltará a ser o que era. É provável, provável. Talvez seja melhor. Talvez. Vamos ver o que, com a colaboração de todos nós. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações sobre o segundo autor que vimos no nosso trabalho de hoje, a Roseli Saião. Agradeço a colaboração dos colegas em mais essa parada e vamos adiante. Agora nós vamos para o Sérgio Augusto. Isto, Sérgio Augusto. Aqui está o texto do Sérgio Augusto. Olha, o Sérgio Augusto tem uma contribuição notável no jornalismo no Brasil. Ele já trabalhou na revista Veja, na revista Isto É, no Pasquim. Ele escreveu no Pasquim, Estado de São Paulo. Ele iniciou os trabalhos dele, o Sérgio Augusto, escrevendo sobre cinema. Um homem que tem uma visão muito ampla, que tem textos muito importantes sobre esse momento que estamos vivendo. E do Sérgio Augusto, selecionei um texto que ele publicou agora, tem poucos dias, e que mostra muito do que provavelmente os senhores, como terapeutas, estão encontrando. Olhem, alguns fenômenos começam a ganhar destaque durante essa quarentena. Por exemplo, a exacerbação. O quanto algumas pessoas, e essas, olha, não sei se algumas, seria, vamos dizer, algumas muitas, passam a dar respostas desproporcionais. Você não é preciso ir longe, você vai ao supermercado, na esquina da sua casa, vai até o banco, vai fazer um passeio e você nota, às vezes, por algo muito pequeno, uma resposta completamente despropositada, desproporcional. Então, pessoas que, em trocas de e-mails, às vezes você manda um recado para um amigo, um colega, pelo WhatsApp, e vem algo que você fica olhando, dizendo, mas o que eu não entendi aqui nessa questão? Isso tem acontecido. Acontecia antes, mas agora tem acontecido muito. Pessoas se desentendendo por questões muito pequenas, que antes contemporizavam, davam um jeito. Além dessas respostas desproporcionais, muitas pessoas acusando medo, muitos indo até hospitais por crises de ansiedade. Então aí, claro, uma crise de ansiedade, por vezes a pessoa tem problemas respiratórios e ela vai achar que é outra coisa. Enfim, é um momento. Olhem, eu falo só da minha experiência, o que eu tenho atendido todos os dias é algo que é impressionante. Não é? Ontem, hoje já, fui dormir, eram mais de 2 da manhã, atendendo muitas pessoas do Brasil, fora do Brasil. Eu encurtei as clínicas para poder atender um número maior de pessoas e muitas querem... precisam, não, o senhor revisa para mim esses remédios que eu estou tomando, será que não devo mudar o remédio? Outros querendo se separar imediatamente da esposa, do marido, dos filhos, sabe, alguns compram utilizando substâncias que eu indicaria que, sobretudo num momento como esse, jamais deveriam utilizar. Quando não é um período assim, podemos discutir algumas coisas, mas em momentos em que a base categorial se modifica tão rapidamente, nós estamos vivendo dias em que a sociedade sobre a qual estruturamos nossas vidas, ela está em turbulência. Então é importante compreender isso. Não é um momento para decidir a sua vida, para refazer todas as suas coisas. Calma. Vamos primeiro reduzir a velocidade, observar, cuidar de ter serenidade, aprofundar nossa sabedoria para as coisas, nossa compreensão. Isso vai passar. Depois que passar, nós vamos tomar gradativamente as medidas. Mas agora, no meio de tudo isso, alguns saem de casa com mala. Né? Você vai para onde? Porque não aguentou o estresse, brigou com a esposa? Calma, vamos conversar. Não é? Você tem uma vida inteira e é natural que haja estresse, haja brigas, desentendimentos. Sempre existiram, mas agora estão talvez um pouco mais pesadas. O Sérgio Augusto vai colaborar com essas reflexões com o texto que ele vai nos dizer. Olhem o critério historiográfico que ele vai nos colocar aqui, muito apropriado. Então ele escreve, o Sérgio Augusto: Já sobrevivi a uma pandemia. Na adolescência, eu fui o último da minha classe no colégio a pegar a gripe asiática, nos estertores de 1957. Como se pode notar, eu não morri, nem meus colegas. Na família, só a minha gripe pegou. Por ter sido o último dos moicanos a sucumbir àquela mutação do vírus H2N2, tive algumas semanas a meu favor para desdenhar dos colegas caídos e ainda por cair de cama. Minha reprovável fanfarrice foi a memória mais viva daquele surto que ficou. Febre abrasadora, moleza geral, dor por todo o corpo, ainda mais na cabeça, que parecia querer explodir quando eu mexia com os olhos. Também desses sintomas, eu me lembro, mas nada do tempo que a gripe me manteve acamado e nem dos remédios que eu tomei. A pandemia seguinte foi a gripe Hong Kong, desembarcada no Rio de Janeiro na década seguinte. Dessa, até porque dela escapei, eu não me recordo, patavina. A influenza asiática, de início injustamente conhecida como gripe Singapura, também se originou na China, como a Covid-19, por volta de 1956. Não fez mais do que 4 milhões de vítimas fatais, porque descobriram rápido uma vacina. Antes, porém, derrubou um bocado de celebridades, da Rainha Elizabeth da Inglaterra à Miss Universo de 1957, que era a bela peruana Gladys Zender. Sua porta de entrada no continente foi o Chile, e sua primeira vítima famosa no Brasil, ironia das ironias, o ministro da Saúde, Maurício Medeiros. O da guerra, Marechal Lott, também a pegou, assim como o patrão dos dois, o presidente JK, que teria sido contaminado por alguém da comitiva do presidente português, Craveiro Lopes, em visita ao Brasil. Vejam como, quando um autor coloca esses elementos historiográficos, já imediatamente começa a diluir o peso que acarreta quando você coloca tudo num ponto só e fala só do que está acontecendo agora, como se nunca tivesse acontecido, nunca tivéssemos passado nada do gênero. Já passamos, e talvez, ao final de tudo, isso se mostre completamente diferente do que já passamos. Ele diz: a Covid-19 não é a primeira pandemia, mas, como todo mundo, estou debutando em distanciamento físico, isolamento social, compulsórios, estoicamente e, na medida do possível, espartanamente. Adoro ficar em casa, ler, ver filmes e ouvir música. E não morar sozinho refreia um pouco a ânsia de falar com alguém. Agora, elas só por telefone. Mas não me agrada conversar por telefone, nem sequer por Skype ou Zoom, que, ao contrário do que se propala, não encurta a distância, acaba com elas. E nos obrigam a pentear o cabelo e tirar aquela camiseta furada ou manchada do café. Mas, ainda que me agrade trocar ideias por correntes eletromagnéticas ou pela internet, eu teria de me defrontar com algo pior: a falta de assunto. De assunto propriamente não, de novidades. Ruminamos as mesmas queixas, amaldiçoamos as mesmas figuras, rogamos as mesmas pragas, repetimos os mesmos refrões pessimistas, e daí porque prefiro trocar e-mails. Mas objetivos, parcimoniosos, gracilianos, telegráficos, porque, além de tudo, andam mais lentos de cabeça, morosos e desavisados, com nosso ritmo circadiano. Eu, pelo menos, ando. A semana continua tendo 7 dias, mas se tornaram tediosamente indistintos. Sexta-feira perdeu sua prévia aura, de prelúdio do ócio sabático. O verbo cestar já deve ter caído em desuso. Não sabemos mais dizer se ainda é quinta ou já é quinta. Até os domingos ficaram menos melancólicos, porque todos os dias da semana agora são domingo. Os analfabetos e iletrados sofrem mais nas atuais circunstâncias. Os que vivem de ler e escrever são profissionais da solidão. Precisam do isolamento para produzir. Ninguém parece discordar de que o mundo que conhecíamos acabou. Acredita-se que seremos todos, quiçá já somos, nostálgicos de um passado que ainda outro dia era presente, embora não devêssemos sentir saudade de um mundo cheio de fanatismos, injustiças, ecocídios, desigualdades sociais, polarizações políticas, fora de sincronia com a biosfera e à mercê de líderes políticos tão abjetos quanto incompetentes e mentirosos, com as mentiras disseminadas eletronicamente por uma rede infinita de delinquentes, ignorantes e boçais, o que até pouco tempo enchiam a boca para exaltar a aurora tecnológica, a democratização da informação e a globalização, agora, embaraçados pelo retumbante fiasco do ultraliberalismo econômico e pela evidência de que apenas o dinheiro, as divisas e não as soluções compartilhadas para superar obstáculos cruciais, afinal, se globalizaram, assistem impotentes e covidiotizados à mais devastadora ameaça biológica que o planeta enfrentou nos últimos 100 anos. Devastadora, mas cheia de avisos e lições. Ao mesmo tempo que paralisou o planeta e freou bruscamente e desatinadamente pressa em que vivíamos, a pandemia limpou os canais de Veneza, dissipou a nuvem negra que pairava sobre a China, permitiu que um puma passeasse fagueiro pelas ruas de Santiago do Chile e um bando de pinguins se urbanizasse numa cidade da Austrália. Vamos então agora fazer uma parada para que os senhores possam colaborar com reflexões, considerações sobre o que vimos aqui em Sérgio Augusto. Um mundo em que ele diz, como vocês viram, elementos de contraste, complementação e mudança. Vamos então, aqueles que quiserem falar, por favor, podem colaborar agora. Bem, após a consideração, a colaboração dos senhores, eu agradeço muito. Vamos a mais um autor. O Jorge Maltner, alguns dos mais jovens talvez não conheçam o trabalho que o Jorge Maltner fez na música aqui no país. Jorge Maltner foi parceiro do Caetano, do Gil, tem músicas muito bonitas. Aliás, ao final da aula, ao final aqui dessa parte, nós já vamos ouvir uma das canções muito bonitas de Jorge Maltner, que o ano que vem estará completando 80 anos. Um dos grandes colaboradores da cultura no nosso país, da nossa cultura. E o Jorge Maltner, nesse momento, está na casa dele, que é em quarentena, e foram até lá conversar com ele. O Renato Vieira foi até a casa dele e fez uma entrevista com ele, muito bonita, publicada no caderno especial do Estado de São Paulo. Agora, nesse domingo, foi a publicação dessa entrevista, que traz vários elementos. O Jorge Maltner vai nos falar um pouco sobre a visão dele de mundo, como ele está vivenciando esses momentos tão difíceis aí que juntos estamos passando. Vamos ouvir então o Jorge Maltner. Eu separei alguns trechos aqui para podermos fazer algumas considerações, tá bem? Quando ele é perguntado sobre que o papel que eu tenho ficou muito, muito apagado, mas eu acho que sim, que dá para prosseguir aqui. Ele fala que a situação, ele diz assim, é isso tudo, infelizmente. A minha situação pessoal é um privilégio para poucos. Ele diz isso porque ele está no apartamento, na casa dele, ele recebe ajuda da filha dele, que é a Amora Maltner, ela é uma das diretoras da TV Globo, então ele recebe, ele diz que ela ajuda no aluguel, na comida, em outras coisas. Então ele fala, a minha posição neste momento é um privilégio para poucos. Penso que neste momento extraordinário deveria haver subsídios públicos urgentes para quem está precisando. A arte também é fundamental para a vida do ser humano. O Brasil se fez com cantos e os atabaques dos negros trazidos como escravos. Getúlio Vargas governou o Brasil através da Rádio Nacional. Tudo aqui é música, tudo aqui é poesia. O brasileiro e a brasileira vivem em plena imaginação de criatividade permanente. O Maltner aqui fala em consonância com o Gilberto Gil, que diz que neste momento de crise extrema, o brasileiro tem, além de ser otimista, ele tem muita criatividade e isso ajuda a lidar com tudo isso. Maltner fala, eu acho que toda essa experiência, tudo isso que estamos passando é altamente traumático, de sofrimento e dor, com a chegada do vírus, contrastando com as conquistas inacreditáveis da ciência. Isso vai incentivar a imaginação de todos nós. É preciso falar sobre essas coisas. Deixa eu mudar aqui a página. É possível falar sobre essas coisas de qualquer maneira para que elas mudem para sempre. O filósofo Kavaka disse que apenas duas coisas importam: uma boa digestão e nenhuma consciência. Nos Upanishad, escrituras consideradas instruções religiosas pelo hinduísmo, está escrito tudo que tudo é sofrimento. E logo abaixo, gostar de tudo o que acontece. Por fim, as últimas palavras do Buda. Dois pontos. Embora seja inútil, não negligenciai os esforços. Quando o jornalista, o Renato Vieira, pergunta para o Jorge Maltner sobre o episódio envolvendo a Regina Duarte, colega dele, que teve uma passagem muito polêmica por Brasília, ele é veemente. Ele fala que não concorda com o que ela disse, né? E ele acha que a visão dela, da Regina, estava equivocada. Ele justifica assim. O Jorge Maltner nos diz, é nas horas mais atrozes que as vozes dos artistas têm que ser ouvidas. Eles mudam a realidade da história. Nas escolas de samba, nos candomblés, em todos os lugares, as pessoas continuam compondo e fazendo versos que no fundo são orações para o bem-estar em direção a uma felicidade que se situa tanto no futuro distante como no instante em que ela está sendo fabricada, no meio do horror, exaltando o amor. Para o Jorge Maltner, a arte ela tem uma colaboração que vai como arte, mas vai muito além de ser arte. E acho que ela tem sim um perfil de auxílio em momentos como estes. O jornalista, o Renato Vieira, pergunta para ele assim: você batizou seu último disco com o título Não Há Abismo em que o Brasil Caiba, uma frase de Agostinho da Silva. Nós já vimos o texto do Agostinho da Silva em um dos nossos cursos. Ele diz, o jornalista pergunta: esta frase continua válida para o Brasil de 2020, diante de tantas divisões políticas e de questões relativas à desigualdade social potencializadas pelo coronavírus? Jorge Mopner diz para ele: sim, as palavras de Agostinho são cada vez mais atuais. Quanto maior o contraste com o que vivemos, maior será a força do contrário em nós. Nunca poderemos nos calar. O tempo todo, as orações, as músicas, os cânticos, a poesia, a pintura trarão sempre o átomo do otimismo. Isso não quer dizer que esse otimismo ignore o pessimismo e o terror. Ele apenas os engloba e os transforma em algo superior. Vejam que para o Jorge Mautner, o contraste que vivemos no Brasil é uma característica que nos propicia esse otimismo. Uma visão bastante singular do que usualmente vemos, né, sobre esse tema. Ele pergunta se o Mautner vê riscos para a nossa democracia com tudo que está acontecendo. Ele disse que sim, que temos riscos, sim. E aos 80 anos, que ele completa o ano que vem, o jornalista pergunta se ele vê futuro, se ele vê horizonte. Por favor, ouçam com atenção o que o Jorge Mautner responde para ele. Um homem que viveu muitas questões sociais, existenciais, desde a vinda da família dele para o Brasil, as questões envolvendo o pai dele, eles tiveram que fugir às pressas da Europa por conta do Holocausto. Mautner é um nome de origem israelita, então eles acabaram vindo para cá. E olhem o que ele nos diz, vai completar 80 anos no ano que vem e vejam o horizonte. Olhem o que é a trilha existencial de cada um. O jornalista, o Renato Vieira, diz: quais são os teus planos para 2020? Ele diz: os planos são os que eu estou concretizando. Escrever, cantar, falar, irradiar a notícia sempre nova da esperança. A esperança não é a última que morre. A esperança é a que nunca morre. E como disse São Paulo, mesmo quando não houver mais nem fé, nem esperança, o amor ainda continuará a resplandecer no universo. A religião é o coração de um mundo sem coração, disse Marx. E aí o jornalista disse para ele: em 17 de janeiro você estará completando 80 anos. Como quer ver o Brasil e o mundo no dia do seu aniversário? E Jorge Mautner, de novo, esparrama esperança, esparrama amor. Vejam, um homem que passou muitas questões existenciais, compreendeu de perto o que é a perda, o que são problemas. Vejam o que ele nos diz ao completar 80 anos em plena pandemia, enquanto muitos gritam, se desesperam pelos abismos, podendo reagir melhor que isso. Outros gritam e a gente sabe, têm dificuldades, precisam de ajuda. Mas muitos, se serenassem, já começariam a encontrar algumas outras coisas mais promissoras. Que sirva de inspiração o que ele diz aqui. Um jornalista perguntou como é que ele quer ver o país, o Brasil e o mundo ao completar 80 anos daqui a alguns meses. Ele disse: como eu quero ver o Brasil e o mundo deslumbrantes, com emprego para todos os brasileiros, salários dignos, que nossas florestas estejam asseguradas, a liberdade imperando em todos os lugares, a compreensão mútua. A compreensão mútua é a mais importante, E acontece sempre que se encontram opiniões diferentes, ou mesmo inimigas, em conversas, música, nação, na experiência da vida, tudo dentro do limite dos direitos humanos, que são sagrados e devem ser sempre respeitados, e não questão de opinião. A resposta é o trabalho, mas o trabalho criativo. No caso do Brasil, só avançaremos quando proclamarmos a segunda abolição da escravidão exigida por Joaquim Nabuco. E eu gostaria agora de convidar vocês a ouvirmos uma das músicas que há algumas décadas fez de Jorge Maltner um dos nossos grandes compositores. Vamos então agora ao último autor do nosso trabalho de hoje, após termos ouvido o Jorge Maltner, Maracatu Atômico. Estava contando um pouco da trajetória do Maltner para vocês, sobre o violino do Maltner, no meio da música popular brasileira, e ele amava, sempre amou, os nossos tambores, a nossa ginga, toda a nossa linda herança afro-brasileira. O George Maltner sempre foi muito encantado com isso e fez uma conversação entre a música clássica, o violino e a nossa musicalidade tupiniquim, como vocês acabaram de ver nessa música, que é um clássico, Maracatu Atômico. Vamos agora a uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, da USP, professora do Departamento de História da Universidade, uma estudiosa e que publicou um texto maravilhoso nesse final de semana na mídia paulistana, a Maria Luísa Tucci Carneiro. Vamos então ao texto da Maria Luísa, que traz vários elementos importantes aqui ao nosso trabalho. Então, no texto especialmente dedicado ao tema, sobre os medos nas pandemias. Ela diz: hoje em dia, possivelmente são raras as crianças que ouviram falar do bicho-papão, que, se ainda estiver habitando o imaginário coletivo, deve provocar risadas e gerar novos aplicativos. Mas, com certeza, as novas gerações terão pesadelos e medos reais da Covid-19, figura mutante com DNA que estraçalha os pulmões e deixa preto o sangue dos contaminados. Por enquanto, ela tem luz própria e não teme nenhuma escuridão. Dizia-se, nos séculos 14 e 15, que negra era a cor da peste bubônica, que matou milhões de pessoas na Europa durante a Baixa Idade Média. Visível, provocava inchaços infecciosos no sistema linfático. Eu vou mais adiante, toda essa parte nós podemos ultrapassar. Ela coloca bem mais à frente. O desconhecimento científico sobre a peste bubônica ou a peste negra favoreceu a caça às bruxas, cujos poderes sobrenaturais colocavam em descrédito as ações milagrosas da Igreja Católica. Centenas de fogueiras foram acesas em toda a Europa para purificar a sociedade das heresias, seitas e ritos pagãos, interpretados como perigosos, a ordem imposta pela Igreja e assegurada pelos impérios. Fica evidente ao longo da história, desde a antiguidade aos dias atuais, que alguém deve responder pelos males que afligem a nação, expressão aplicada pela Inquisição Ibérica e pela Alemanha nazista, que acusavam os judeus pela tragédia que acometia seus povos. Sempre tivemos medo das doenças, pois optamos por viver no reino da saúde, cujas fronteiras são frágeis, circundadas por armadilhas escancaradas, daí a necessidade emergencial de recebermos informações precisas sobre as trajetórias, os diagnósticos e as consequências da Covid-19, que, assim como as epidemias históricas, gera medo e favorece a circulação de preconceitos contra grupos étnicos vulneráveis, carentes da proteção do Estado. A ausência de medidas preventivas para a preservação da saúde da população abre espaço para as pregações religiosas que invocam a Bíblia para anunciar que um dos cavaleiros do Apocalipse, ou pandemia, já está à espreita para participar do juízo final. Atualmente, o processo de inscrição, instalação do medo é ainda mais rápido e impactante, favorecido pela universalização da comunicação midiática que alimenta o nosso imaginário, alterando o nosso cotidiano e afetando a nossa vida, a nossa saúde mental. Daí as situações epidêmicas favorecerem a circulação de personagens símbolo, como, por exemplo, a morte ceifadora, figura tenebrosa cujas origens passam pelo apocalipse bíblico, o Cronos, divindade da mitologia grega, e o Ankau, Ankou, esquelética criatura que os celtas consideravam o guia das almas. Ao longo dos séculos, a atmosfera catastrófica gerada pela proliferação das doenças impactou a arte e a literatura europeias, que em maior ou menor grau registraram o potencial destrutivo da Senhora Morte. A Maria Luísa coloca uma questão que em filosofia clínica é muitíssimo trabalhada. Essa questão de normalidade, patologia, da questão da doença. E observem, ela coloca que grande parte do que estamos vivendo também diz respeito ao fato de termos feito uma opção na nossa sociedade. Nós designamos o que é doença, o que não é doença, o que é saúde e lutamos para ter saúde. É parte do nosso drama essa cisão que foi feita. Ela diz então, mais adiante, que sobre o medo, considerando que os cenários das grandes epidemias e pandemias marcam há séculos a história da humanidade, é possível traçarmos a cartografia das pestes, a começar pela peste negra, cuja bactéria vinha da Ásia Central. O Brasil, como tantos outros países do Terceiro Mundo, não ficou incólume às pestes e aos medos nas suas múltiplas versões. Basta retroceder ao ano de 1856, quando a província do Grão-Pará, idealizada como paraíso na Terra, ganhou ares infernais. Os médicos higienistas afirmavam que no ano anterior, a Senhora Morte desembarcara em Belém com um grupo de portugueses que viajavam a bordo na galera Defensor, cujo é foco de propagação da enfermidade. Um ano depois, mais de 1000 óbitos foram contabilizados em Belém, espalhando terror e desconfiança. Os jornais criticavam a falta de uma política de saúde pública, o uso de água insalubre pela população pobre, além de alertarem para o perigo dos corpos sepultados no fundo dos quintais, em valas ou abandonados ao longo dos caminhos ribeirinhos, servindo de comida para os animais indiferentes à vingança divina. As benzedeiras rezadoras, ervateiros e curadores ofereciam seus remédios de proteção para curar qualquer doença. Os clérigos reforçavam que a doença persistia como uma punição. Exigindo muitas procissões e vigilâncias para aplacar o castigo supremo. Depois de tudo isso, milhares de mortos foram contabilizados durante outras tantas doenças, recicladas de tempos em tempos: gripe espanhola, tuberculose, tifo, cólera, mal de Chagas, malária, AIDS, chikungunya, dengue, afetando como ainda afetam os mais pobres. Em pleno século XXI, apesar dos avanços da ciência, o mundo surtou novamente diante de um novo bicho chamado Covid-19, detectado em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. A ameaça real transformou-se em um pesadelo que, por sua vez, alimenta medos coletivos, expondo temores diante do desconhecido. Sob o impacto gerado pela Senhora Morte, o mundo surtou. O bicho viralizou. Estamos diante de um novo divisor de águas, símbolo da ruptura que marcará as fronteiras entre o antes e o durante, pois a extensão do depois ainda é uma incógnita. Certamente não seremos os mesmos após a Covid-19, um bicho exterminador de vidas. O morcego, por enquanto, desponta como o principal bode expiatório, acobertando o colapso mundial dos sistemas da saúde, incapazes de acudir os vivos e enterrar os mortos. Essa nova peste coloca em xeque a capacidade do Estado, que neste momento está despreparado para combater este ser estranho, mutante, redondo, invisível a olho nu. Da mesma forma, como o isolamento social proposto pelos profissionais da saúde garante a vida, a negligência estatal pode multiplicar os óbitos. Deixamos em aberto o debate sobre o papel do Estado na vida dos cidadãos, pautado nos princípios da dignidade da pessoa humana, no equilíbrio social e no respeito ao conhecimento público científico. Maria Luísa, historiadora e docente do Departamento de História da USP. Texto que nos mostra que o medo é uma parte significativa e usual nestes elementos de pandemias que estamos vivendo. Entre outras coisas, e vocês sabem, há pessoas que aprenderam historicamente primeiro, muitos nem reconhecem as próprias emoções, já anestesiados que estão na correria da vida. Outros que agora se deparam com elementos como medo, ansiedade, às vezes se sentem meio perdidos, frustrados, alguns por não terem qualquer fluência quanto a isso, usam de todas as formas de lidar com isso que não condizem com a própria natureza do fenômeno e nem os desdobramentos promissores dele. Então, alguns usam medicações pesadas, drogas, vários elementos escapistas que, infelizmente, fazem agravar o que estamos vivendo. Há maneiras de lidarmos com isso, várias maneiras. Vocês são estudiosos, né? Aqui no curso nós temos colegas da área médica, psicológica, filosófica, teológica e outras. Vocês sabem, nós estudamos muito para isso, para podermos compreender melhor esses fenômenos quando eles ocorrem, não é? Podermos ajudar as pessoas e a nós mesmos. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou abrir os microfones para que os senhores possam colaborar com questões e considerações finais.
Eu quero ser como a locomotiva para atropelar. Fazendo tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Em todos os campos, em todos os cantos, vendo as flores a nascer. Eu quero ser como um gato do mato que vive só. Fazendo chorando acordado, chorando dormindo, chorando cantando. Eu quero ser como um triste vampiro voando pela cidade, fazendo bum 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 bum, com minha capa sombria, com a mente tão fria, atrás da felicidade. Eu quero ser uma serpente d'água que vive só na mágoa, fazendo. Comendo a uva, bebendo a chuva, que do céu deságua. Eu quero ser um telefone de plástico pra ligar só para você, fazer o... Alô, alô, quem fala é meu grande amor. Vou saindo pra te ver. Eu quero ser como a TV colorida pra mostrar todas as cores, fazendo... Num programa de beijos, de loucos desejos e de loucos amores. Eu quero ser como um chiclete de bola pra estourar na sua boca, fazendo plá, 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 plá. Vivendo contente, grudado no seu dente. Ai, que coisa mais louca. Eu quero ser como um carro de praça, levando da São João. Eu quero ser como o riso de amor na boca de um anjo, fazendo ha-ha. Em cima das nuvens, ao lado de Deus, tocando o meu banjo, tocando o meu banjo, tocando o meu banjo.